As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma criança residente em Torres Novas e uma senhora do entroncamento estão infectadas com Covid-19. São estes os dois casos mais recentes no Médio Tejo, num total de 315, 112 dos quais ativos. Refira-se que na situação do entroncamento, as autoridades de saúde já colocaram 11 pessoas em vigilância ativa, em especial familiares. O Conselho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 52, seguindo-se Abrantes e Torres Novas, ambos com 23. Pelo contrário, Constância Tomar e Sardual não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 108 infecções e 56 recuperações. Torres Novas, 61 casos, 32 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 33 infecções, 28 recuperados e 2 mortes. Tomar, 24 casos, com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados. Mação, 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez um ponto de situação sobre esta recente atualização.
Confirma-se uma infecção no entroncamento e outra em Torres Novas. A infecção do entroncamento já fez aumentar as vigilâncias ativas. Entraram novas vigilâncias ativas deste contacto. Apenas entraram 11 pessoas em vigilâncias ativas. Portanto, daqui se mostra a importância de efetivamente nós sabermos quanto mais cedo, melhor e o possível e sempre que possível, nas primeiras horas do resultado de um teste ser positivo, de forma a podermos contactar as pessoas que rodearam este caso e que, de forma a ficarem isoladas, a ficarem em isolamento profilático para não transmitirem a doença, até nós sabermos se efetivamente as pessoas são positivas, se não, depois com a investigação e com as testagens que se fazem passados uns dias. Portanto, em Torres Novas tivemos mais uma pessoa, uma criança positiva, e estamos à espera efetivamente estamos a fazer ainda os contactos das pessoas que contactaram com este caso positivo, para depois entrarem amanhã. Estamos a dar, já entrou uma pessoa, mas estamos a dar mais instruções para que os contactos desta criança fiquem efetivamente em isolamento.
Senhora Doutora, permita-me só aqui insistir nesta situação do entroncamento, até tendo em consideração esse número considerável de vigilâncias ativas. Estamos aqui a falar de familiares, de...
Estamos a falar de contactantes desta senhora. Ainda não temos alguns familiares, e sim, essencialmente familiares, mas depois já há sempre outras pessoas que contactam sem ser os familiares. É efetivamente assim, são 11 pessoas em vigilância ativa que entraram até agora, e não queremos que entrem mais, porque já fizemos esta investigação.
A vítima mortal do trágico acidente rodoviário que ocorreu nesta terça-feira na Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, era residente na freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. Chamava-se Manuela Amendoeira e tinha 64 anos. O funeral está marcado para esta quinta-feira, precisamente na Aceiceira, a partir das 11 horas. Recorde-se que Manuela Amendoeira era o condutor do motociclo que esteve envolvido no referido acidente com um automóvel onde seguiam duas mulheres que sofreram ferimentos considerados como graves. O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou objetos furtados na Capela da Carregueira. Esteve em causa um furto ocorrido no recente 4 de julho, à altura em que alguns populares denunciaram o crime às autoridades, precisamente porque a porta da capela apresentava sinais de arrombamento. Confirmou-se depois o furto de vários artigos religiosos, nomeadamente um crucifixo, um cofre e um sacrário, assim como todos os objetos que se encontravam no seu interior. Na sequência de diligência de investigação, foi possível chegar a um suspeito de 44 anos que, confrontado com os factos, acabou por confessar a autoria do furto. Após busca domiciliária à residência do suspeito e a extração do cofre de um poço, foram recuperados todos os artigos que tinham sido furtados, sendo que os mesmos já foram entregues ao pároco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Médio Tejo tem registado ao longo dos últimos dias, exceção feita ao surto no coro do Santuário de Fátima, uma baixa tendência de aparecimento de novos casos de coronavírus. Como é óbvio, esta avaliação é apenas momentânea, pois não se sabe o que irá reservar o dia de amanhã. No entanto, perante este recente quadro, não restam dúvidas de que a situação se encontra estabilizada na região, mais ainda quando se compara com outras realidades, em especial com a Lesíria do Tejo, que também faz parte do distrito de Santarém e que soma o dobro das doenças e das mortes. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, disse que esta tendência não a deixa surpreendida.
Não fico surpreendida com esta tendência e quero continuar sem ficar surpreendida, porque as pessoas podem ir à praia desde que tenham os seus cuidados, desde que cumpram sobretudo o afastamento, e aí na praia é o mais importante, porque não se usam as máscaras na praia, não é prático andar de máscara na praia, e portanto o afastamento social é o mais importante na praia para prevenir. Também nas esplanadas, onde habitualmente se está a consumir alguma bebida, não é prático estar, pois aí também o afastamento social deve ser respeitado, de forma a que a gente continue, em todos nós, consigamos continuar a baixar o número de casos.
Morreram mais 8 pessoas em Portugal que estavam infectadas com coronavírus, sendo que todas as vítimas tinham idade superior a 80 anos. 3 dos óbitos ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, tantos como na região norte. O Centro e o Alentejo tiveram uma morte cada, também aqui no decurso das últimas 24 horas. No total, Portugal já lamenta a morte de 1.676 pessoas. Quanto a infecções, foram detectadas mais 375 doenças, o que elevou esta contabilidade para 46.426 casos confirmados. Deste registro recente de infectados, 76,8% ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, 288 precisamente, seguindo-se o Norte com 31 e o Algarve com 25 registros. Há nesta altura 478 pessoas internadas, 68 das quais em cuidados intensivos.
Rádio Hertz, informação.
Encontram-se em fase de conclusão os trabalhos da primeira fase do novo Parque de Estacionamento Municipal de Tomar, construído nos terrenos da antiga Refer, entre a linha férrea e a Avenida António da Fonseca Simões, estando a sua abertura prevista para este dia 17 de julho. Este parque, que terá capacidade para 334 viaturas ligeiras, resulta de um protocolo estabelecido entre o município e as infraestruturas de Portugal, com a duração de 15 anos, renováveis por períodos de 3. Tem utilização gratuita. A segunda fase da sua construção irá decorrer a partir do mês de agosto, com a execução de muros e redes de vedação, delimitando o parque em relação à linha férrea, a que se seguirá, após a devida compactação do solo, a pavimentação, pintura e iluminação de todo o recinto. As inscrições para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para Diplomados de Vias Profissionalizantes, ou seja, para alunos de ensino profissional e artístico, terminam nesta quinta-feira, 16 de julho. Este concurso especial de ingresso ao ensino superior destina-se a titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados que se pretendem candidatar a uma licenciatura. Sobre este novo processo de candidatura, Hertz ouviu o diretor da Escola Profissional de Tomar, o professor Horácio Silva, começou por referir que esta era uma situação profundamente discriminatória que se perpetuou por mais de 30 anos e que agora é corrigida, pelo menos em parte.
Quer dizer que tínhamos aqui uma discriminação completa, porque de um lado tínhamos alunos que frequentavam um tipo de ensino cujo objetivo em grande medida seria prepará-los naqueles conteúdos que iam ser avaliados para fazer o ingresso no ensino superior, e outros que tinham feito uma opção por uma área mais profissionalizante e, como tal, como não trabalhavam os conteúdos em que iam ser avaliados, estavam a ser penalizados por isso. Finalmente, chegamos a uma situação em que vai haver mais do que uma forma de acesso ao ensino superior. E então começamos aqui, ainda não em situação de total igualdade, e eu digo que ainda não em situação de total igualdade, porque aquilo que o normativo prevê é que as instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, criem contingentes, e quando estamos a falar de contingentes já estamos a discriminar, criem contingentes específicos específicos para os alunos oriundos da via profissionalizante. O que quer dizer que haverá instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, que criarão mais ou menos ou até nenhumas vagas para estes alunos. Ou seja, a condição de igualdade ainda não existe, mas deu-se um passo significativo. O que vai acontecer é que os alunos vão ser avaliados, seriados e selecionados em função de conhecimentos e competências que fazem parte da sua formação prévia, o que quer dizer que começam a estar, pelo menos a esse nível, não direi em igualdade de circunstâncias ainda, mas pelo menos numa posição menos desvantajosa do que aquela que acontecia até aqui. Por isso, da escola profissional de Tomar, enquanto instituição, e daqueles que aqui vão passando, só nos cabe, de facto, saudar, finalmente, reforço, finalmente, a tentativa de minorar esta injustiça que, no que toca ao ensino profissional, já dura neste país há 30 anos.
A Sociedade Filarmónica Gualim Pais esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Houve registro para as presenças de José Pedro Brito, presidente, e Igor Sampaio, treinador de judo, numa conversa onde houve espaço para o regresso ao passado recente, precisamente à eleição desta nova direção, no sufrágio disputado ao voto. Aliás, recorde-se, numa primeira volta, as duas listas terminaram mesmo empatadas, sendo que a vitória de José Pedro Brito aconteceu por um voto. O presidente da Gualim Pais recordou essa votação, ao mesmo tempo que olhou para estes primeiros meses de gestão.
A Gualim Pais, a uma determinada altura, tem um problema de identidade. Tem ali um problema de identidade, lá está, pela sua história, nasceu pela banda filarmónica, já teve um historial muito grande em muitas atividades. Aliás, acabou de referir aí um catálogo grande de atividades desportivas que já teve. Continua a ter a parte cultural, que continua a ser muito forte, e também cresceu nos últimos 10 anos a parte social. E depois penso que houve ali alguma necessidade de as pessoas discutirem algumas ideias e terem ideias diferentes para a Gualim Pais, porque lá está, a Gualim Pais teve à frente um núcleo de direção sempre muito, durante muito tempo, também fez crescer a coletividade bastante, mas eu penso que chegou a um momento em que começa-se a questionar qual é o futuro, o que é que nós queremos da Gualim Pais daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é que será. E a própria sociedade também mudou.
Portanto, foi com essa perspectiva que assumiu este desafio de ser presidente?
Sim, sim.
Para mudar
sim,
sim. Essa...
Havia já vontades internas em que deveria haver algumas coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente. Não sei se são melhores, se são piores, também não, só daqui a uns anos é que nós iremos perceber.
O que é que já está a ser feito de diferente?
Bom, nós neste momento tivemos este último, este ano, não é? Este primeiro ano, não é o último, este primeiro ano, a reorganizar muita coisa interna. Havia muita coisa que, gênese da sua própria, da própria associação, que funcionava como uma associação, mas com uma dimensão muito grande. Aquilo tem 68 colaboradores, um orçamento anual de 1.200.000, e que tem que ser gerido com muito cuidado, até porque há componentes ali que são financiadas pelo Estado e obrigam a rigor.
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu a 7 buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como a 4 detenções por suspeitas da prática do crime de branqueamento de capitais em processo crime cuja investigação corre termos no DIAP de Santarém. Os detidos, com idades compreendidas entre os 31 e os 48 anos, colaboraram colaboravam com uma rede criminosa internacional que se dedicava à prática de burlas qualificadas, sendo responsáveis pela recepção dos proventos às atividades criminosas, bem como pela mobilização e posterior envio desses fundos para outros elementos da rede criminosa, desempenhando a função de money mules. O modus operandi utilizado consistia na colocação de anúncios falsos na internet referentes à venda de bens ou aquisição de serviços, criando nas vítimas a convicção de estarem perante um negócio lícito e levando-as a efetuar pagamentos acordados através de transferências bancárias internacionais para as contas que lhes eram indicadas nos contactos estabelecidos com elementos desta rede criminosa internacional. Após os pagamentos terem sido efetuados, as vítimas constatavam que as mercadorias ou serviços pretendidos não lhes eram disponibilizados, deixando de obter qualquer resposta dos agentes do crime, apercebendo-se nessa altura que haviam sido enganadas. A atividade delituosa investigada desenvolveu-se e teve repercussões em diversos países da Europa, nomeadamente Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Espanha, Hungria e Áustria, entre outros, tendo provocado um prejuízo patrimonial superior a 100 mil euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo distrito de Santarém, António Filipe, deslocou-se ao distrito no âmbito do trabalho parlamentar para ouvir os empresários de micro, pequenas e médias empresas. A iniciativa teve início em Tomar, onde, para além de contacto com empresários de diversos setores, António Filipe realizou também um encontro-reunião com a Associação Comercial e Industrial dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. No final, o deputado do PCP fez para a Hertz o balanço destas locação e dos contactos com o setor empresarial.
Trata-se de uma ação de contacto que temos vindo a realizar desde a semana passada, visando contactar empresários, micro, pequenas empresas e as respectivas associações empresariais, no sentido de avaliar a situação em questão nesta fase da vida nacional, ou seja, as empresas sofreram um embate muito grande com o período de encerramento, que muitas delas se viram forçadas, estão agora algumas delas a retomar a atividade, não todas, e portanto temos uma grande preocupação com a situação que está criada e dos testemunhos que temos recebido dos empresários, naturalmente que essas preocupações se agravam, porque há muitos setores que estão profundamente debilitados, as dificuldades de retoma da atividade são imensas, porque há setores que têm uma quebra de mais de 90%, como é o caso das empresas que dependem do turismo, e aqui em Tomar isso é muito sentido, e mesmo as outras empresas, há muitos trabalhadores em layoff, muitos despedimentos, portanto a atividade económica está muito contraída, há pessoas com muito receio ainda, que é compreensível, e portanto tudo isto se reflete em condições dificílimas para as empresas. Nós, no orçamento suplementar, isso também foi um dos aspectos destas visitas, demos a conhecer as propostas que o PCP apresentou no orçamento suplementar para apoio às micro e pequenas empresas, em que se conseguiu aprovar a suspensão dos pagamentos por conta e a devolução antecipada dos pagamentos especiais por conta por parte das finanças, e também o apoio aos sócios-gerentes das microempresas. Mas temos consciência de que são medidas muito insuficientes, porque a esmagadora maioria do tecido económico nacional é formado por micro e pequenas empresas, E os apoios são muito insuficientes, as dificuldades são muitas. E, portanto, estes contactos serviram, por um lado, da nossa parte, para dar a conhecer as propostas que temos vindo a apresentar, mas também, fundamentalmente, para ouvir os empresários, os seus problemas e procurar encontrar soluções, porque a vida não pode parar, o PCP continuará a lutar pela economia nacional e pela produção nacional, e naturalmente que as sugestões que possamos levar das associações empresariais são extremamente importantes, e portanto também esse é o objetivo das visitas que temos vindo a fazer.
A Fundação Maria Dias Ferreira entregou equipamentos de material individual a 7 instituições do Conselho de Ferreira do Zêzere, artigos destinados a fazer face à pandemia em que vivemos. Foram entregues 3.500 máscaras, 11.500 luvas de nitrilo, 2.000 aventais, 350 batas, 110 embalagens de desinfetante rápido para superfícies e 110 embalagens de álcool gel. Do lote de instituições, fazem parte da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, o Centro de Recuperação Infantil Matilde Ferreira do Zezer, Associação Igreja Novense de Melhoramentos, Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias, o Centro Social e Paroquial de Chãos, a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias e o Centro Bem-Estar Social de Águas Belas.
Rádio Hertz, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A tal escola básica do 2º e 3º ciclo de Golden Pines em Tomar, segundo reza, a sua história nasceu em 1968, no seio da escola Jacome Raton. Em 1971-72, esta mudou as suas instalações para um terreno contíguo à escola Jacome Raton, funcionando em pavilhões pré-fabricados. Em 1977, chegou a haver uma secção desta escola nas antigas instalações do Liceu Nacional de Tomar, situadas na zona histórica de Tomar. Em 1982, foram inauguradas as novas e atuais instalações desta escola, situadas na Estrada do Barreiro. Por esta escola passaram milhares de tomarenses desde 1968. As atuais instalações da escola Golden Pines, com quase 40 anos, estão a precisar de obras e de melhoramentos. Estas estão identificadas, além da necessidade de substituição das coberturas, que são em placas que contêm amianto e que, por lei, devem ser substituídas, são necessárias intervenções ao nível do sistema elétrico, da canalização, da cascaria e de guarda para os muros. Enfim, obras de vulto que continuam a ser adiadas de ano para ano. Pelo meio, está a também constantemente adiada e prevista passagem da gestão da escola do seio do Ministério para a Câmara Municipal. Há mais de uma dezena de anos que as associações de pais reclamam estas obras e a melhoria de condições. Se fizermos uma pesquisa na internet sobre este assunto, vemos que nos últimos anos são regularmente anunciadas as obras para o período de férias escolares seguinte. Contudo, os anos passam e as obras ficam por fazer. Por exemplo, em junho de 2016, vinha comunicado à direção do agrupamento. A certa altura, o agrupamento, consciente da necessidade de intervenção de obras, de arranjos e manutenção na referida escola, está a tomar todas as diligências necessárias para que as mesmas se efetivem. Em setembro de 2018, no Médio Tejo, a Câmara de Tomar tem negociado com a Secretaria de Estado da Educação um conjunto de intervenções na escola EB23 Golden Pines, no sentido de requalificar um dos estabelecimentos de ensino do Conselho que já apresenta vários problemas, entre eles a existência de amianto nas suas estruturas. De acordo com o vice-presidente da autarquia Navantina, o Cristóvão, a obra poderá ser concretizada no verão de 2019. Na página web da Rádio Hertz, agora em junho de 2020, a Câmara de Tomar vai avançar com a remoção do amianto que está nas escolas Golden Pines, Santa Iria e Santa Maria do Olival. As intervenções terão lugar já no próximo período de férias escolares, durante o verão, entenda-se, para que no ano letivo que se avizinha, os estabelecimentos em causa já possam iniciar as aulas sem qualquer tipo de constrangimento associado às obras em causa. Questiona-se, será este ano? Estamos a meio de julho. Haverá ainda tempo para fazer as obras até setembro? Por que não se aproveitou o período em que não houveram aulas nos últimos meses? Valerá a pena as obras a remover o amianto e não aproveitar para resolver tudo o resto? Não estaremos a desperdiçar e a gastar recursos? Não estaremos daqui a alguns meses novamente a falar do assunto e a prometer obras para 2021?
E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.